especial 25 de Abril, 50 anos de democracia assinalados na antena da Marinhais FM. A Rádio Marinhais tem estado a auscultar a opinião de quem viveu no pré e pós 25 de Abril. Um desses casos é o nosso associado José Manuel Carreira Mendes, que aos 94 anos conversou com a Rádio Marinhais e nos contou como foi a sua infância e juventude.
Comecei a trabalhar muito cedo, porque eu apanhei uma época que quem não trabalhava não comia. Acho que foi com 13 anos, porque a vida era mesmo assim, se não trabalhasse não comia. Havia dificuldades em tudo e meti-me as espécies, como é que meus avós, da parte dos pais, tinham 6 hectares, da parte da mãe tinham 5 hectares e tinham muitos filhos, 4, 5, 6, 9 filhos. Para quê? Para trabalhar no verão e para depois ter comer no inverno. Não havia supermercado, não havia dinheiro para comprar e a vida era mesmo dura. Não havia pão, não havia dinheiro, não havia nada. Só havia era trabalho, sempre, noite e dia.
E com apenas 21 anos, José Manuel Carreira Mendes ingressa na vida militar, aquela que seria, na verdade, toda a sua carreira.
Pois, zarpei para a vida militar com 21 anos. Eu comecei a ver aquilo. Isto aqui é melhor que andei a acabar de manhã à noite, cheio de poeirada, tomava banho todos os dias. Depois comecei a adaptar-me. Mas vi-me com dificuldades para me adaptar àquele ambiente. Adaptei-me de tal maneira que, ao fim de 3 anos, fiquei na vida militar. Tive o requerimento, fiquei lá. Assentei praça no dia 22 de março de 1952. Pois, andei ali na vida militar a tirar uns cursos, assisti às 3 manobras. Uma equipe minha da Escola de Prática de Engenharia, tanques, fomos espetar as primeiras estacas de pilotagem no Campo Militar de Santa Margarida. Era uma selva, aquilo tudo. E assisti a 3 manobras seguidas, 3 anos seguidos. Das manobras, tirei diversos cursos, aqueles da vida militar, só a espingarda que era antiga, daquela de 1914. Fui mobilizado, com 27 anos, embarquei para a Índia. Estive lá aquele tempo todo, vi no princípio 59, nos primeiros dias de 59. Passei muito ali. Eu, ribatejano, todos os dias comia batatas ao almoço e ao jantar. Havia outras coisas que misturava, mas havia sempre batatas ao almoço e ao jantar. E cheguei à Índia e tive 3 meses que não vi uma batata, nem uma folha de couve verde para comer. Tivemos que fazer uma messe inventada lá no meio do capim. O verde era as folhas das bananeiras. E as batatas tivemos que fazer uma troca com o lá que chamámos os turros, não era turros, era 7 agreiros, na água de bandeirinha. Arranjei-lhe um garrafão de vinho e deu-me 3 sacas de batatas. Foi uma festa naquele dia, parecia o dia de Natal. Acabou a Índia, regressei, a coisa foi passando, tive cá uns anos. Depois começa a ver essa política internacional, os portugueses a ser escorraçados às províncias ultramarinas. Uma senhora inglesa, a Margaret Thatcher, à sabidola, disse: não se justificava Portugal, um país tão pequeno e com umas processões tão grandes, para o mundo fora. Não se justificava. E eu ouvia aquilo na televisão e na rádio, e depois ela publicou mesmo. Eu passei da Índia, ora, eu era um português, a nossa aliança com a Inglaterra é a aliança mais antiga do mundo. Eu tive que sair de Goa num avião em traje civil, porque não deixava os aviões nossos passarem por território inglês fardados. Portanto, quer dizer, era para demorar 3 ou 4 dias a sair da viagem e demorou mais de 2 semanas com os diversos lados. A última que tive foi em Malta. E depois vejo aqui mais tarde aquela senhora, por causa das Maldivas, do que ela fez, as pessoas que ela matou e ajudou a matar. Os ingleses também estão pegados às Maldivas, também estão longe. Era assim a política deles. Resumindo, não gostavam dos portugueses. Foi o que eu percebi ali nesta parte, quando estive na Índia, e depois de sair de lá. Depois permaneci aqui no continente, na casa-mãe, no regimento de Girunda, Pontinha, e lá aqueles anos, como já estava a idade avançada, já não vou para o ultramar. Os outros da minha idade, outros mais novos, tinham um dia, já fizeram 3 comissões e eu só tinha feito a da Índia. Um dia veio uma determinação do Estado-Maior: quem vai agora para o ultramar são os que estão cá há mais tempo, os mais velhos. Porquê? Porque os capitães iam comandar uma companhia, saíam da academia, não tinham a prática do ultramar, nem conhecimento, tinham teoricamente, mas praticamente não tinham os conhecimentos. Então foi assim, fomos para os mais velhos. Foi para Moçambique, na Índia não tinha tiros, ou lá umas minas, mas eram coisas fracas. Agora ali em Moçambique foi no duro. Foi desde Nampula até o Lago do Niassa e foi tudo pisado por nós, a pé, com máquinas. Sentámos o quartel em Vila Cabral. De Vila Cabral fomos para Nova Coimbra com a intenção de fazer uma ponte, atravessar o Rio Lunho. Era a engenharia e tinha que fazer a ponte. Em Mzago, o Lago do Niassa é também de Portugal, continental. Passou-se muito ali em Moçambique, porque era uma guerra a sério. Foi o norte todo de Moçambique, aquelas massalas todas, da febre, do paludismo, passou-se muito.
E dos tempos de outrora à atualidade, José Manuel Carreira Mendes diz não compreender como é que atualmente Portugal tem as portas tão abertas para o estrangeiro, quando no passado foi tão maltratado.
E hoje fico admirado porque fomos tão mal recebidos por todo o mundo, descoraçados das províncias ultramarinas. Hoje chegam aqui uns de barco, outros a pé, outros não sei como é que eles aparecem, são entrevistados pela polícia ou por qualquer indivíduo e dizem logo, estou aqui, não tenho roupa, não tenho comida, não tenho nada, dá-se tudo. Estamos a dar tudo que temos aqui, do pouco que temos, estamos a dar. Até os nossos estão cá, nasceram cá e trabalharam cá, têm a vida deles e os filhos e tudo. Então ninguém lhe dá nada, já que os senhores damos tudo e com inconveniente. Ele chega aqui e tem que fazer uma inspeção urgente e pessoalmente. O que é que ele traz dentro da mochila? Andam alguns que entram, apresentam-se cá e trazem a bandeira deles dentro da mochila, à espera que se dê o colapso desses indivíduos e vem um passado doentio lá de onde eles vêm, já fugidos, e aqui dá-se tudo. E estamos todos pernas abertas aqui assim, a fazer bem, sem saber a quem. As pessoas que têm dirigido isto, a maioria não querem saber do que se passou, têm o tacho deles e não querem saber. E deixa andar, é por isso que isto anda tudo a andar tudo para torto.
E recuando nas memórias de Carreira Mendes, a Rádio Marinhais questionou este distinto militar sobre como era viver antes do 25 de Abril.
O antes do 25 de Abril era muito duro para se poder viver, porque o Sr. António Oliveira Salazar tinha uma maneira de governar o país, era Deus, Pátria e Família. E os portugueses foram todos espoliados no tempo da monarquia. Foram espoliados. E ele continuou. Não entrámos na Segunda Guerra Mundial por cabeça dele, do Salazar. Mas, quando deixou o poder, ao fim dos 40 anos, deixou 850 toneladas de ouro no banco. Esse ouro pertencia a todo o povo, parte desse também meu, que eu já tinha 40 anos, também já tinha trabalhado bastante, esse ouro que lá estava pertencia a gente todos, devia ser dividido por todos os que passaram, pelos netos, bisnetos que ainda eram vivos. Não, senhora, ficou ali, vivia-se, só tínhamos uma coisa, era mais sossegado, não havia esta tendência de inveja do que o vizinho tinha, a ganância que o outro tinha, e não se produzia-se muito. Hoje há muita coisa, há muita liberdade, não há respeito, não há disciplina, liberdade sem respeito e sem disciplina, não dá nada, só dá mal. Há liberdade para tudo, acabou a censura, sim senhora, mas o Zé é pobre, o Zé é trabalhador, que tem trabalhado para Portugal sempre, não é bem recebido, porque eu vejo aqui o país, conheço o país quase todo, só o que conta é Lisboa, Oeiras, Sintra, Coimbra e Porto. O resto do povo tem vivido, não é miseravelmente, mas está muito mal recebido e muito mal tratado.
Carreira Mendes, que não estava em Portugal, assistiu à distância à Revolução de Abril e conta à nossa rádio o sentimento que teve ao saber que a democracia vinha a caminho.
Estava a assistir isso através das comunicações sociais, foi uma alegria para todo lado, para toda a gente. Já há indivíduos que eu conheço, já dizem que passaram melhor no outro tempo, sem liberdade, do que agora com a liberdade. Mas foi uma alegria para o mundo todo, por toda a parte. Até os africanos fizeram a festa também para todo lado e não era nada com eles, era só connosco.
Na reta final desta entrevista, José Manuel Carreira Mendes confessa aquilo que é o seu desejo para Portugal.
Se não mudarem do sistema orgânico, vamos ficar todos na miséria, porque olho para a televisão, toda a gente vai às compras, aos supermercados, está tudo caro, a cebola, a batata, tudo o que é hortícolas está tudo caro, tudo, a carne está tudo caro, não se pode comprar nada, não há dinheiro que chegue para comprar, mas não vejo ninguém semear nada. Os putos já devem ser ensinados, já de pequeninos, a plantar uma couve, plantar hortícolas pequeninos, ensiná-los no jardim, no varanda, dentro de um vaso, e saber que aquilo faz falta, e ficar a saber como é que é. Eu, como pai e como avô, não quero fazer aos meus filhos e aos meus netos o que me fizeram. E agora, miúdos têm tudo. Tudo, dão-se tudo, quer isto, quer aquilo, e berram, choram, e batem. E não se pode puxar a orelha, nem dar um puxão de orelha, não se pode. É feito estar a bater numa criança, tem que se ensinar. E então os putos andam aí. Nem os pais os ensinam, nem os avós agora os podem ensinar, porque eles nascem já muito ensinados, já muito espertos. E isso é prejudicial, porque os putos andam na escola, vão para a creche. Daí é que nascem os terroristas. O maltrato tem, nos bairros que eles são obrigados a habitar, sem condições, não há terroristas, nascemos todos iguais, todos, da mesma maneira e da mesma forma. São maltratados e depois é que se chamam terroristas. Porquê? Eu vejo uma criança ali no sítio onde morei muito tempo, nasce, ao fim de 3 dias a mãe já a leva ao colo para a ama, da ama agora vai para a creche, da creche vai para o infantário, anda por ali. vai para a escola, começa a crescer, começa a andar nos autocarros. O trânsito é muito, perde o tempo todo no caminho, uma hora ou duas de transporte, manhã e à noite, mal tratado e mal compreendido. Depois vai para casa, não tem o carinho que deve ter, nem os pais têm possibilidades. E os pais com a vida moderna estão interessados em outras coisas. Chegam à casa do emprego, é tudo, não há conversas em casa, nem há mesa, nem coisa nenhuma, não converso. Cada um governa-se como quiser. E os miúdos andam assim, depois têm 15, 17 anos e começam a ver, a gente chama-lhe terrorista. É terrorista, ele é que está mesmo atirado para ser com aquele nome terrorista, que ele não é terrorista. Por isso é que se dá o terrorismo. E as más convivências, aí zonas, aí bairros, já eram para estar fechados há muito tempo, e levá-los para zonas onde eles possam fazer qualquer coisa. Dá subsídio, um subsídio de ajuda. É bom, sim senhor, um subsídio para ajudar. Está desempregado, dá subsídio. Mas se forem fiscalizarem tudo aquilo, a maior parte daqueles senhores vão comprar droga, compram tabaco, jogam e estão-se nas tintas para o resto. Já estão quase perdidos disso, têm de ter deitar uma mão de ferro em cima dessa gente. Aos pais, desde pequenos, começaram-lhes a ensinar o que é a vida. Os miúdos não estão a ser acompanhados para uns cidadãos como deve ser, a 100%. Se é um menino de bem, se os pais são ricos e os avós são ricos, o dinheiro vem de algum lado, trabalho ou qualquer coisa, não interessa de onde é que vem. O que interessa, os miúdos têm que saber e não é exigir, têm que cumprir. Tem que haver uma regra, a lei em casa. Pai não conversa com o filho não conversa com o marido. Depois cada um vai para o seu lado e depois vai para a cama. Eu vi há dias um miúdo que ainda não falava ao colo da mãe. A mãe ia para pôr no berço e ele a espernear. Eu não falava. Até que me deu-lhe o telemóvel, ele ficou todo contente e foi para a cama. O telemóvel debaixo da cabeceira. Isso não se deve fazer. Não se deve fazer nem pensar que se deve fazer uma coisa dessas. O telemóvel é uma coisa que é precisa, em vez de haver o telefone por fios, acabou e é mais rápido. Resolve-se muita coisa, mas não é como se está a fazer. Está a ser prejudicial para a juventude. Se isso começar assim, daqui por uma dúzia de anos, a juventude está mesmo toda, ficamos sem juventude capacitada. Mas a culpa agora é dos pais.